Senhoras e senhores deputados, temos quórum, vamos tentar aproveitar da forma mais produtiva esta hora, até às 15, para percorrermos esta a agenda de ordem do dia. Bom, primeiro ponto é um ponto de aprovação de atas, um conjunto das atas das reuniões da passada semana. Confio que tenham sido analisadas com toda a atenção e, nos termos habituais, possam ser consideradas aprovadas. Eu vejo que há... Eu já aprovei, já considerei as atas aprovadas. No vosso... Não tendo chegado a reservas... Bom, o ponto seguinte. O ponto seguinte são três iniciativas legislativas que chegaram a estar agendadas para plenário. Como se recordam, suscitou-se um debate sobre a articulação entre a realização de discussão pública, de apreciação pública e a possibilidade de agendamento para plenário. Entretanto, o partido que tinha procedido ao agendamento, o PCP, exatamente pela necessidade de procedermos à apreciação pública, retirou o agendamento, o que teve por efeito também a retirada da agenda das iniciativas do PS e do Bloco de Esquerda, que seriam discutidas em conjunto. Aquilo que se propõe aqui, agora temos tempo para elaborar relatório, é que, se estiverem de acordo, que seja o mesmo relator a fazer relatório das três iniciativas. Há acordo quanto a isso? Caberia ao PSD indicar. Então, está designado. Portanto, é uma iniciativa do Bloco sobre que revoga o regime de qualificação, uma do PCP que revoga a mobilidade especial e o regime de requalificação de trabalhadores em funções públicas, e uma do PS sobre regime comum de mobilidade entre serviços de funcionários e agentes da administração pública. Ponto seguinte é uma iniciativa do PS, Projeto de Lei 756-12, sobre suspensão das penhoras e vendas executivas de imóveis por dívidas fiscais. Cabe também ao PSD elaborar relatório. Muito bem, até ao final da reunião. Julgo que não está, tanto quanto sei, não está ainda agendado para plenário, portanto, não há aqui questão de urgência. Vamos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 265-12 do Governo, que procede à quarta alteração à chamada Lei dos Compromissos e de Pagamentos em Atraso. A designação formal não é esta, mas é assim que a lei é conhecida. Bom, vamos iniciar o debate e votação. Não sei se há alguma intenção de intervenção inicial, se não, faremos... Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, já tínhamos expresso em plenário a nossa opinião. Aliás, quando da discussão desta proposta de lei do Governo, apresentamos também um projeto de lei do PCP para a revogação das leis dos compromissos. Entendemos que esta lei não tem emenda possível por parte de um pressuposto errado de que o problema dos pagamentos em atraso reside na execução orçamental e nos procedimentos relacionados com a assunção de compromissos e, por esse motivo, iremos votar contra todas as propostas, contra a proposta da alteração da lei, portanto a PPL, assim como contra a proposta do Governo. O nosso voto será contra em todos os pontos desta votação, portanto anuncio já o que poderá facilitar até a votação. Entendemos que esta lei deve ser revogada, porque antes de se aplicarem mecanismos destes de controle dos compromissos e execução orçamental, se deveria resolver um problema a montante, que nós entender é o problema principal, que é o problema de subfinanciamento crónico das entidades públicas. A nossa opinião ficou clara ao longo destes três anos, em que por várias vezes debatemos esta lei e as suas alterações, e portanto não vou alongar muito mais.
Muito obrigado. Não, o Sr. Deputado Virgílio Macedo, julgo para os mesmos termos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que, obviamente, o que está aqui em discussão não é propriamente a lei, mas é uma proposta de alteração e de aperfeiçoamento à própria lei. é reconhecido e foi reconhecido pelas entidades que foram ouvidas que a lei, com todas as eventuais dificuldades na sua aplicação, acabou por ser extremamente positiva para o controle das dívidas em atraso há mais de 90 dias e que é comprovadamente pelos números. E, nesse sentido, passado 2 anos, o Governo criou um grupo de trabalho no sentido de fazer a avaliação desta lei e fazer alguns ajustamentos para que a sua aplicabilidade pudesse ser feita de forma mais fácil e mais apropriada por todas as entidades. E, portanto, queria dizer que é de saudar este pequeno ajustamento. Também é de realçar que, entretanto, há um acolhimento de uma proposta da ANAFRE que julgamos que é importante e é de realçar. E nesse sentido, penso que existem mecanismos legais para que a diminuição das dívidas em atraso há mais de 90 dias continue e que rapidamente, dentro do tempo que seja possível, deixar de haver pagamentos em atraso em entidades públicas.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Deixar sumariamente me vincada a posição do Partido Socialista, que desde o início se opôs à lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso, bem como às suas sucessivas alterações legislativas. O PS, na altura, apresentou um pacote de medidas alternativas à lei dos compromissos e pagamentos em atraso, que também não foram acolhidas, com incidência contra o mecanismo dos fundos disponíveis. Ao longo do tempo de vigência da lei dos compromissos de pagamentos em atraso, verificamos e ouvimos diversos dirigentes máximos de autarquias, de serviços da administração central e das administrações hospitalares a chamarem a atenção para o bloqueamento que esta lei veio provocar na prestação desses serviços às populações. Somos contra esta opção do Governo. Manifestamos essa oposição desde o início, em cada uma das alterações à própria lei, e neste caso concreto achamos que a proposta de lei do Governo não altera, não traz nenhuma alteração de fundo que nos leve a alterar a nossa posição, por isso votaremos contra, exceto, e penso que isto poderá ajudar agora a votação da especialidade, uma das propostas que o PS e o CDS apresentaram, que o Sr. Deputado Virgílio Macedo falou há pouco, que vai ao encontro do parecer emitido pela ANAF, para que as juntas de freguesia, no registro dos seus compromissos plurianuais, possam pedir autorização não à Assembleia Municipal, como diz atualmente a lei, mas à Assembleia de Freguesia. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu creio que quer a discussão na generalidade, quer depois as audições que aqui tivemos, deixaram bem claro quais são as posições dos diferentes grupos parlamentares e também do nosso em relação a esta lei. Eu queria apenas também frisar que essas audições que tivemos serviram exatamente daqui do lado da maioria para se poder proceder a propostas na especialidade, nomeadamente a que já foi referida. Eu julgo que a lei atual não é clara, apesar de eu também me parece que ela não provocava aquilo que tem sido dito e que era a exigência das freguesias pedirem às assembleias municipais para registar os seus compromissos, até porque isso nem é competência nem poderia ser das assembleias municipais, mas a alteração à linha que se introduz garante que essa dúvida é expurgada e foi nesse sentido acolhida o pedido ou a questão colocada pela ANAFRE, e nós, naturalmente, Sr. Presidente, votaremos a favor da proposta originária e das propostas de alteração que subscrevemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão clarificadas as posições das bancadas, o que provavelmente simplificará o nosso processo de votação na especialidade. Vamos passar à votação. Artigo 1º, o objeto. Votos a favor. Votos contra. Aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS e PCP. Artigo 2º, votamos em âmbito. Artigo 2º trata da alteração à Lei 8/2012, alterando vários artigos da referida lei. Vamos em primeiro lugar, passamos ao artigo 2º, o âmbito da lei. Vamos, em primeiro lugar, votar uma proposta de PSD-CDS de aditamento de um número 3 ao artigo 2º da lei. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor, PSD-CDS. Voto contra, PS e PCP. Poderemos votar todas as normas do artigo 3º, mais as normas do artigo 4º, portanto, definições e aumento temporário de fundos. Sim? Sim, faremos. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor, PSD-CDS. Voto contra, PCP e PS. Passamos ao artigo 6º. Compromissos plurianuais. Vamos aqui votar, neste caso, em primeiro lugar, uma proposta PSD-CDS de aditamento de uma alínea D ao número 1 do artigo 6º. Votos a favor? Sr. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Relativamente a esta proposta de alteração apresentada pelo PSD-CDS, eu penso que o objetivo do PSD-CDS seria para que, no caso da assunção de compromissos plurianuais, a nível da freguesia, esses compromissos fossem previamente autorizados pela Assembleia da Freguesia e não pela Assembleia Municipal. Eu penso que esse objetivo, se é esse, não é atingido com esta formulação, porque a linha C do número anterior, do artigo 6, diz que carece de aprovação da Assembleia Municipal quando envolve entidades da administração local. Ora, as freguesias integram a administração local. Portanto, a linha C do número anterior obrigará à mesma as freguesias a obterem, além da Assembleia Freguesia, obterem aprovação na Assembleia Municipal. Portanto, isto não facilita, complica. Adiciona um passo intermédio que é na Assembleia de Freguesia em vez da Assembleia Municipal. É esta a interpretação que eu faço do articulado existente e da proposta de alteração, não sei se era isto que a maioria pretende ou não. De qualquer maneira, Sr. Presidente, iremos votar contra, não porque estejamos contra que sejam as Assembleias de Freguesia a aprovar isto, é porque está inserida no contexto de uma lei que nós desaprovamos e rejeitamos de todo. Mas fiz esta intervenção, porque se o objetivo da maioria era esse, eu penso que não consegue com esta proposta de alteração.
Bom, houve aqui um comentário, de algum modo, com uma parte interrogativa, mas não havendo pedidos de palavra, iria... Não, há um pedido. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Sr. Presidente, como disse ainda há instantes, a interpretação que nós temos é de que, de facto, mesmo na lei atual, como ela está, a Assembleia Municipal nunca teria essa capacidade de se pronunciar sobre os compromissos colocados ao nível da freguesia. A Assembleia Municipal nem sequer tem essas competências, como sabemos, não há tutela das finanças das freguesias da parte dos órgãos municipais. Aquilo que aqui se introduziu é exatamente garantir que há um órgão que tem que fazer isso, que é a Assembleia de Freguesia. E foi exatamente isso que nós introduzimos. Aliás, eu chamo a atenção que a ANAFRA aqui disse exatamente qualquer coisa nesse sentido, de que não estariam na expectativa de que teriam que pedir, apesar dessa interrogação se colocar, à Assembleia Municipal essas autorizações.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, não havendo agora outros pedidos de palavra, feita esta explicitação, vamos prosseguir com as votações. E no ponto em que estava o nosso debate, portanto, vamos votar a proposta PSD-CDS de aditamento de uma alínea D ao número 1 do artigo 6º. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovada. Voto a favor PSD-PS-CDS. Voto contra do PCP. Vamos agora votar o número 3 do artigo 6º da proposta do Governo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PCP e PS. Poderemos votar em conjunto o artigo 8º, entidades com pagamentos em atraso, artigo 9º, pagamentos, artigo 15º, declarações, artigo 16º, plano de liquidação dos pagamentos em atraso e o corpo do artigo 2º. Sim? Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra PCP e PS. Artigo 3º. O aditamento à Lei 8/2012, o novo artigo 4º-A, reafetação de fundos disponíveis. Poderemos votar em conjunto com o novo artigo 4º-B, reserva, mais o corpo do artigo 3º. Sim? Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PS e CDS. Voto contra do PCP e do PS. Poderemos votar em conjunto o artigo 4º, norma revogatória, o artigo 5º, republicação, e o artigo 6º, entrada em vigor? Sim? Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PS e CDS. Voto contra PS e PCP. E está concluída a votação de especialidade desta iniciativa legislativa, que, como acordámos, será remetida para agendamento no período de votações de amanhã. Passamos ao ponto seguinte, é o outro ponto que justificou esta reunião de hoje antes de plenário, é o parecer sobre a proposta de lei 276-12, uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sobre fixação de um sistema fiscal regional e que está agendada, é o primeiro ponto agendado para o plenário daqui a uns minutos. Sr. Deputado Hugo Velosa, que é relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que será uma apresentação muito breve, até pela razão que explicou e pela confusão que o deputado pode fazer entre a intervenção que fará dentro de meia hora e aquilo que vai dizer aqui no, sobre o relatório. Mas, enfim, o relatório é perfeitamente claro sobre aquilo que se pretende, porque é um relatório fundamentalmente explicativo, enxuto, sem comentários, apesar de haver uma opinião do relator, que dou no fim, mas que sobre ela já falarei. E, portanto, trata-se realmente da fixação de um sistema fiscal regional que foi aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira, como proposta de resolução à Assembleia da República, com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e a abstenção de todos os grupos parlamentares. Portanto, não houve votos contra na Assembleia Legislativa, sendo também certo que todos sabemos que essa Assembleia Legislativa que fez esta aprovação neste momento encontra-se dissolvida, o que não impede, obviamente, a discussão desta matéria nos termos constitucionais e legais, porque só caduca com a posse da nova Assembleia Legislativa, após as eleições regionais. Portanto, em relação a este diploma, é dizer, há uma explicação que é feita muito claramente sobre aquilo que se pretende, que é criar um regime fiscal especial para toda a região autónoma da Madeira, baixando a taxa de IRC para 12,5% e criando uma série de incentivos às empresas que se instalem na região, com base nessa baixa da taxa de IRC, mas depois com algumas exigências para que algumas empresas ainda tenham outro tipo de benefícios desde que se instalem na região e cumpram determinados rácios de emprego, de investimento, o que cria naturalmente também outros benefícios em relação a essas empresas. E, portanto, eu julgo que me escuso de dizer quais são, penso que os seus deputados conhecem qual é a descrição. A fundamentação tem a ver no essencial com o facto da Região Autónoma da Madeira ter alguns problemas que resultam, nomeadamente da legislação, que tem a ver pelo facto de ser uma região ultraperiférica, com o estatuto que lhe é concedido pelo facto de ser uma região ultraperiférica, com aquilo que resulta do que dispõe a lei de finanças, as leis de finanças regionais aplicável às duas regiões autónomas sobre esta matéria, daquilo que resulta também da Constituição em relação à correção de desigualdades e de normas que resultam da própria Constituição aplicável às regiões ultraperiféricas e, portanto, a fundamentação, digamos, fundamental jurídica, legal, constitucional para esta matéria é essa. Naturalmente, conforme consta da nota justificativa, também haverá, naturalmente, outras razões que têm a ver com a situação concreta que a Região Autónoma da Madeira vive neste momento, uma região que está sob plano de ajustamento num acordo celebrado com o Governo da República e, portanto, essas são as fundamentações para este tipo de situação. O relator realmente dá uma opinião curta no final, mas por ser curta não quer dizer que não seja a sua opinião, que é a Região Autónoma da Madeira tem, sobretudo nos últimos anos, um problema fundamental que é o rácio da receita com a despesa. Portanto, a Região Autónoma da Madeira não consegue gerar receita que consiga fazer face à despesa que tem, seja despesa pública, seja despesa privada, despesa das famílias, e, portanto, não consegue gerar receita, porque o Centro Internacional de Negócios, que foi até há alguns anos algo que era completamente contrariado e atacado pela maioria das forças políticas, hoje já mais aceito por algumas forças políticas, tem um problema, por exemplo, gerou no ano passado uma receita de 130 milhões de euros, quando a região necessita, obviamente, por via fiscal, de muito maior receita. Mas o que eu digo na opinião do relator, e dando uma opinião favorável a esta proposta de lei da Assembleia Legislativa da Madeira, é uma questão fundamentalmente económica. Porque a região autónoma da Madeira tem um problema económico de base que tem a ver com o facto de ter só um setor que gera receita, que gera emprego e que gera, sobretudo, dinamização da economia, incapaz de sustentar uma economia ultraperiférica de uma ilha como é o setor de turismo. E, portanto, como o turismo tem um peso muito substancial na economia madeirense, esta, pela via fiscal, segundo a opinião do relator, poderia haver a hipótese de, uma vez implementado um regime deste tipo de incentivos, ser criado um regime que permitisse o investimento na região, a diversificação da economia madeirense para outros setores que não o turismo e, portanto, que poderia ser, do seu ponto de vista, do relator, uma salvaguarda para o futuro da região à aprovação desta proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório. Está em debate, Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, saudar, cumprimentar o Sr. Deputado relator. Relativamente à substância da proposta de lei, teremos a discussão em breve, dentro de minutos, no plenário, e reservamos a nossa opinião para o plenário. Relativamente ao conteúdo do parecer, parece-nos que é objetivo, enxuto, e, portanto, nada objetável, votaremos a favor.
Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a concordância do Partido Socialista relativamente aos termos em que o relatório está feito, nada, e à sua objetividade. Nada temos a opor desse ponto de vista. Gostaria, no entanto, de levantar aqui uma questão que foi, aliás, colocada pelo Sr. Deputado Relator, que tem a ver com o facto de o proponente desta proposta, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, estar hoje numa situação particular, que é o facto de ter sido dissolvida por decisão do Sr. Presidente da República, e não só ser dissolvida, como estar inclusivamente já marcada o ato eleitoral que irá eleger a nova Assembleia Regional. A minha questão é se, neste quadro, independentemente de eu não contestar a opinião do relator relativamente ao enquadramento constitucional desta iniciativa, tendo também em conta que, como aliás é referido no relatório, a aplicação da lei Travão faz com que o impacto desta lei seja no ano posterior ao ano da sua aprovação, e estando nós neste momento naquilo em que se costuma chamar o período pré-eleitoral para as eleições para a Região Autónoma da Madeira, se não faria sentido que fosse a nova Assembleia a assumir, se o entendesse, a propositura de uma proposta deste tipo ou de outro qualquer, que, do ponto de vista do tempo, pelas razões que eu disse, não iria introduzir nenhuma alteração à prioridade ou à urgência que possa ser atribuída a este diploma. É desse ponto de vista que eu pergunto ao Sr. Deputado e ao PSD se não seria mais razoável que assim se fizesse, se este tipo de iniciativa não fosse sequencial à eleição da nova Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Zoifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Deputado Relator e o relatório que elaborou, e dizer que nós, em relação à questão que aqui também foi colocada, estamos a ser uma matéria a abordar no debate a seguir e não neste, pelo menos da parte do CDS.
É tudo, Sr. Presidente.
Eu darei, como é habitual, darei a palavra ao Sr. Deputado Relator, depois de ouvirmos todas as... Devolverei a palavra, não é? Todos os comentários. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, também para saudar o Sr. Deputado Relator, e só sobre a questão que o Sr. Deputado Vieira Silva colocou, eu só transmitia o seguinte, é que, independentemente da pertinência da questão que coloca, e que certo no debate vai ser abordada, quer este, quer o agendamento de uma outra proposta que consta no ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, apareceram na Assembleia da República ao abrigo do direito putestativo das Assembleias Legislativas Regionais. E, portanto, como aparece ao abrigo do direito putestativo de agendamento, a Sra. Presidente não tem condições de ter outro critério que senão cumprir o agendamento putestativo. Há outras matérias, a questão pode ser colocada, mas quer esta, quer a do ponto 11, é obrigo o direito putestativo que as Assembleias Regionais têm e que continua em vigor até à tomada de posse do novo Parlamento Regional.
Eu também, Sr. Deputado Hugo Velosa, sem saudando o relatório pela sua qualidade, pelo mérito e pela objetividade e pela substância que confere, sobretudo no ponto relativo à opinião do relator, em que, de facto, que valoriza o relatório, a expressão da visão que tem sobre esta questão, eu também, sem tomar posição, porque o relatório provavelmente terá sido elaborado antes da publicação do decreto de dissolução da Assembleia Legislativa Regional, e tendo sido o Conselho de Estado na passada segunda-feira. A dissolução ontem, se não estou em erro, publicada ontem, o decreto de dissolução do Sr. Presidente da República, a dúvida que eu tenho é se essa questão não deveria ser refletida no relatório. A matéria provavelmente será abordada, eu já li e ouvi pelo menos três posições distintas. O Sr. Deputado Hugo Velosa, como insigne jurista, certamente também as conhece. Uma posição segundo a qual não existe nenhuma restrição até à entrada em funções da próxima Assembleia ao agendamento e ao debate e aprovação de iniciativas de uma Assembleia Regional dissolvida, entretanto dissolvida. Uma segunda posição, segundo a qual o processo devia ser sobrestado, dado que não houve ainda apreciação na Generalidade, isto é, o processo entrou em tempo adequado, mas o momento central, o primeiro momento central da apreciação pela Assembleia da República é o debate e a votação na Generalidade, e estando o órgão responsável pela iniciativa neste momento dissolvido, devia haver aqui uma paralisação do processo legislativo. Bom, e uma outra posição, uma terceira, diria ainda mais avançada, no sentido de que, dissolvida a Assembleia, as iniciativas que não tiver, as iniciativas deveriam ser de imediato consideradas como só se o processo legislativo já estivesse mais adiantado, e aí a lei já não seria da Assembleia, seria da Assembleia, de quem, do dono da iniciativa, seria da Assembleia da República. Portanto, eu não estou a expressar a posição, conhecemos como juristas as três posições, a dúvida que eu tenho é se a matéria não deveria ter sido refletida neste momento no relatório. Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para que fique claro, nós temos precedentes nesta matéria, portanto, do ponto de vista jurídico ou constitucional, não havia condições, nem há, para a Sra. Presidente ou nós, deputados, ou a Comissão, ou seja, quem for, pararmos com este processo, porque há precedentes no sentido de que só caducam os diplomas que vêm das Assembleias Legislativas com a tomada de posse da nova Assembleia Legislativa. Portanto, isso, havendo esses precedentes, sendo essa a interpretação comumente aceite, nós não poderíamos aqui estar a parar. Mas isto não quer dizer que, pelo menos do ponto de vista da análise que se tem que fazer desta situação, nós também devemos fazer uma análise, tem que ser uma análise que eu concordo que tem que ser democrática da situação. Obviamente, e aí não me oponho a que fique no relatório uma chamada de atenção, porque eu não sabia na altura que ia ser dissolvido ou que estava dissolvido. Sabia que ia ser dissolvido, não sabia era quando. Portanto, que haja uma chamada de atenção, pode-se pôr uma frase a dizer que, entretanto, obviamente foi dissolvida a Assembleia Legislativa proponente desta proposta no dia tal e, portanto, e acabou-se. A partir daí, obviamente que existem todos os efeitos, que já são os efeitos políticos que nós podemos retirar no debate que poderemos fazer daqui a pouco no plenário. E eu posso dizer desde já que eu farei essa intervenção, apesar da defesa intransigente que faço disto, não posso esconder o facto, do ponto de vista democrático, há uma Assembleia que propôs, que fez esta proposta, que neste momento está dissolvida. Portanto, não há nada a fazer. Isto é uma matéria sobre a qual ninguém poderá, é uma matéria inultrapassável e, portanto, aí entendemos que, e portanto, respondendo às questões que foram postas, pelo menos do ponto de vista do relator, que obviamente que esta matéria, apesar da defesa intransigente que eu faço, e queria dar aqui uma confissão, que gostaria também que o PSD todo fizesse, mas obviamente, mesmo que fosse alterando, boilando, mudando algumas das coisas que aqui estão, podiam ser consideradas menos aceitáveis, sob todos os pontos de vista, mas que o princípio ficasse de haver uma espécie, não vou usar um termo que foi muito usado nesta Assembleia, de um choque fiscal em relação a uma região autónoma. Neste caso não seria um choque, seria talvez um marmote fiscal, porque aquilo fica rodeado de mar por todos os lados, e portanto para essa dinamização da economia. Agora, não há dúvida que nós não podemos esconder a cabeça na areia, e acho que do ponto de vista democrático faz todo o sentido que uma nova Assembleia Legislativa, que tomará posse em abril, no início de abril, porque há eleições no dia 29 de março, ela sim, com essa legitimidade acrescida desse momento, poderá ou manter esta proposta, ou fazer uma outra qualquer, ou fazer o que entender sobre esta matéria. Portanto, eu acho que isso fica respondido às questões que aqui foram postas.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, enfim, até a consideração que fiz não tem nada a ver com a bondade substantiva da proposta. Tem a ver com a referência que faz sentido a que no relatório se diga que, entretanto, a Assembleia foi dissolvida, o que deverá ser ponderado pelo plenário da Assembleia. Uma referência desse tipo, não é? Então, vamos votar com este, enfim, com o pressuposto de haver uma referência deste tipo. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade o relatório do Sr. Deputado Hugo Velosa. Passemos aos pontos seguintes, aqueles que até às 15 horas tivermos condições de apreciar. O primeiro é um relatório sobre a chamada Análise Anual de Crescimento de 2015 da Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Eu digo desde já, este é um tema, será um dos temas centrais da chamada Semana Europeia, que decorrerá na próxima semana no Parlamento Europeu, como é agora a regra no primeiro semestre. A Assembleia da República integra uma delegação com deputados de três comissões, a nossa aos assuntos europeus e a Comissão de Trabalho e Solidariedade Social. Os representantes da nossa comissão, dentro da rotação entre partidos, desta vez será o deputado Paulo Sá e eu próprio. Senhora deputada Elsa Cordeiro, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Desde já dizer que o meu relatório é bastante objetivo e factual sobre a presente iniciativa, dou maior relevância à análise anual do crescimento e depois anexo a questão do projeto que acompanha, do relatório que acompanha esta análise em relação ao emprego. Dou relevância bastante e desta vez optei por dar a minha opinião sobre esta mesma análise, onde faço uma recomendação para a leitura do projeto, uma vez que tentar colocá-lo mesmo, ou dar as linhas com maior relevância que constam no mesmo, e as análises e os exames, tornava este próprio relatório bastante denso, e também dou uma nota da importância de todos esses documentos, principalmente por reconhecerem que a crise económica provocou uma crise social na União Europeia, sendo necessário implementar políticas para impulsionar o emprego e o crescimento económico, políticas essas que, como diz esta análise, estão assentes em três pilares, que são o estímulo ao investimento, através de um plano de investimento para a Europa que se propõe disponibilizar pelo menos 315 mil milhões de euros em investimento público e privado, um segundo pilar que é um empenho renovado nas reformas estruturais, onde se apela à criação de consenso nos parlamentos nacionais, parceiros sociais e sociedade civil para que se criem condições para dinamizar o mercado de trabalho e combater o desemprego e assegurar a adequação dos sistemas de reforma e proteção social, sendo para tal necessário um sistema de segurança social sustentável. E, por último, o terceiro pilar, a persecução da responsabilidade orçamental, sendo necessário manter os progressos alcançados em matéria de consolidação orçamental e havendo necessidade do maior número possível de Estados-membros saírem dos procedimentos de déficits excessivos, pois só com finanças públicas saudáveis e situação financeira estável é possível restabelecer a confiança dos nossos investidores. E só com o controle do déficit a longo prazo e com a redução dos níveis de endividamento será possível obter níveis de crescimento sustentáveis. E neste sentido dou nota de algumas reformas estruturais já implementadas por este Governo, reformas ao nível do mercado de trabalho entre 2011 e 2013, a aproximação da proteção dos trabalhadores com contrato a termo indeterminado e com contrato a prazo, flexibilização de legislação sobre o tempo de trabalho, foram adotadas medidas para melhorar o salário ao nível da produtividade das empresas, foi alargada a elegibilidade às prestações de desemprego e foram introduzidos novos programas de combate ao desemprego jovem e de longa duração. Também acaba uma reforma tanto no IRC como no IRS. Notar, por último, que esta análise vem ao encontro, a análise do documento que estamos aqui a debater, vem ao encontro das políticas implementadas por este Governo, o que demonstra o bom caminho que está a ser trilhado para a criação de emprego e crescimento em Portugal e que a implementação de políticas orçamentais responsáveis e de sistemas fiscais mais justos e eficientes, bem como o combate à fraude e à evasão fiscal, são determinantes para o crescimento económico. Por último, nas conclusões, e que iremos votar, a presente iniciativa e os documentos que acompanham são documentos não legislativos, por isso, nesse sentido, não cabe a apreciação do cumprimento, da análise do cumprimento do princípio da subsidiariedade e a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer nos termos de lei do número 43 de 2006, de 25 de agosto, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão este relatório. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Deputada Elsa Cordeiro pelo seu relatório e também saudar a Sra. Deputada por reconhecer que há uma crise social resultante das aplicações da política de austeridade que eu presumo que não deve existir em Portugal. Fomos salvos pela ética social na austeridade. Deve ser isso. Portugal deve ter ficado à margem desta crise social que a Sra. Deputada reconhece existir na Europa, decorrente da aplicação das medidas que este Governo tão zelosa e entusiasticamente aplicou, mas Portugal, suponho, não sei se não consta da opinião da Sra. Relatora, escapa a esta tragédia europeia. É isso que se presume das suas palavras. Não vamos votar a sua opinião, mas parece ser isso que diz. Quanto a quanto à análise do crescimento, eu não teria um entusiasmo tão grande como a senhora deputada Elsa Cordeiro, pela simples razão que, associado a esta análise de crescimento, surge uma resposta europeia que merece a oposição do nosso governo. E se não a oposição, pelo menos outra coisa, que é até mais grave que a oposição, que é no momento em que se apresentam a flexibilização de regras, há duas atitudes que se pode ter, normalmente. É tentar perceber em que medida é que essas regras podem beneficiar o nosso país e perceber se essa flexibilização é suficiente ou deve ser aprofundada. E o Governo fez o contrário nas duas partes. Sobre a interpretação flexível, o Governo pretendeu oferecer a interpretação mais restritiva possível destas regras e até com um certo prazer nessa restritividade. E quanto ao aprofundamento desta flexibilização, identificando, por exemplo, como tem sido feito por vários deputados, a incongruência entre várias das regras, o PSD e o CDS, porque funcionam nesta matéria como uma coligação, vieram prontamente afastar-se dessa resposta, dando por um lado a tal interpretação mais restritiva e fazendo-o com prazer e por outro, não parecendo ter qualquer disponibilidade para, no Parlamento Europeu e nas diferentes instituições onde estes temas são debatidos, procurar aprofundar essa flexibilização, nomeadamente corrigindo algumas contradições. Quais? Um exemplo muito simples: não faz qualquer sentido haver um plano Juncker que tem objetivos muito semelhantes à grande parte dos fundos europeus e perceber-se que há um problema grave de investimento na Europa e que, portanto, de alguma forma as regras orçamentais têm que ser adaptadas para não colidirem com a procura da resolução deste problema, há fundos disponíveis e há uma contradição evidente, que não faz sentido isentar contribuições para o fundo e não isentar a execução dos fundos que já existem quando eles concorrem exatamente para a solução do mesmo problema, que é a competitividade, a convergência e a resolução dos problemas sociais na Europa. Esta parece-nos uma clara contradição na resposta, ainda assim positiva, que a Comissão Europeia deu a este problema. Agora, não me parece é que o PSD possa dizer que a posição da Comissão Europeia está em linha com as suas preocupações, porque manifestamente não me parece estar. Mas, terminando, saudar a senhora deputada relatora, as matérias mais importantes, obviamente, constam da opinião e não do relatório, que é factual e segue as linhas que se esperam deste tipo de relatórios.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora Elsa Cordeiro. Dizer que relativamente às conclusões não teríamos qualquer objeção, mas relativamente aos considerandos entendemos que não há uma separação clara entre aquilo que são as opiniões da Comissão, expressas na comunicação, e a opinião da relatora. Penso que é uma prática comum nestes relatórios dizer-se do género o Governo ou a Comissão considera que, e depois cita-se usando as palavras que estão constantes nos textos, para separar claramente aquilo que é a opinião do relator daquilo que é a opinião de quem propõe ou a comunicação e a iniciativa. Nos considerandos isso não é feito e há a frase nos considerandos que nós não podemos subscrever, que discordamos completamente. Por exemplo, logo na página 4, quando se fala nos principais aspectos, há uma frase que diz: dentro da União Europeia foram desenvolvidos esforços no sentido de criar bases para um crescimento mais sustentado no futuro. Entendemos, nossa opinião, que é exatamente o contrário, que o que se tem feito a nível da União Europeia não é no sentido de criar bases para um crescimento futuro, é impedir, entravar esse crescimento com as políticas de austeridade que estão a ser impostas. Mas, relativamente nos considerandos, mas independentemente destas questões de substância da comunicação, o que nos parece aqui é que nos considerandos não há uma divisão clara daquilo que é a opinião da Comissão, devidamente assinalada, e aquilo que poderia ser considerado a opinião da relatora, e, portanto, nesse sentido, não poderemos votar favoravelmente a este relatório.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, para destoar das opiniões que foram expressas antes de mim e dizer que do lado do CDS, o CDS não só sauda a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho, como concorda com as considerações que foram tecidas.
Eu devolvi a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro para responder, comentar.
Só agradecer os comentários, não tenho mais nada a dizer, em relação ao deputado Paulo Sá, dizer-lhe que limitei-me a fazer copy-paste daquilo que consta no próprio análise. Não é assinalar, é mesmo copy-paste. Infelizmente não posso deixar que considero que o que consta lá, eu estou de acordo, ao contrário, é uma questão ideológica, por isso é por aí. Mas arranjou, foi uma boa desculpa para não votar favoravelmente ao parecer.
Bom, senhores deputados, podemos passar à votação? Bom, parece que sim. Não. Então, vamos votar o relatório. Estão feitos os comentários, está apresentado. Cumprimento a senhora deputada relatora. Vamos votar este relatório sobre a análise anual de crescimento 2015 da Comissão Europeia. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Aprovado. Teve o voto a favor do PSD e do CDS, voto contra do PCP, abstenção do PS. Passamos ao relatório seguinte. É um relatório agora sobre o chamado Plano Juncker, um plano de investimentos para a Europa. É a relatora o Sr. Deputado João Galamba. Senhor, com certeza. Para o ponto 11, não sei, aqui há vários pontos pelo meio, não sei se outros grupos parlamentares... Senhores deputados, nós interromperemos daqui a 5 minutos. Para o ponto 10, se o PS estiver de acordo. Então vamos passar ao ponto 10. O PS pretende apresentar o requerimento. Então,
obrigado, senhor.
Não há oposição de outros grupos, não?
Anunciado o problema do ajustamento para a Madeira, este Parlamento sempre teve algum déficit de escrutínio e déficit de informação. Aliás, não vou aqui recordar os vários episódios sobre esta matéria, mas tendo em conta as notícias que vieram recentemente a público sobre o prolongamento do problema de ajustamento da Madeira, eu penso que, tendo em conta o papel desta Comissão, a natureza do problema que temos em mão, acho que faz sentido ouvir a Senhora Ministra das Finanças e vir prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre quer o desenvolvimento do programa de ajustamento da Madeira, quer a avaliação que se faz sobre esse mesmo programa e quer estas notícias sobre o eventual prolongamento do programa de ajustamento. Acho que é inteiramente justificado chamar a Ministra das Finanças aqui para falar sobre este tema.
Está apresentado o requerimento. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco pretende pronunciar-se.
As coisas. Toda a informação que possa ser disponibilizada ao Parlamento deve ser disponibilizada, quer do ponto de vista de documentação, quer através da presença do Governo para responder às dúvidas que os senhores deputados de todas as bancadas possam ter, e, portanto, nada a opor ao requerimento, com duas ressalvas. Sugerimos que o Partido Socialista substitua a Sra. Ministra do Estado das Finanças pelo Governo ou pelo Ministro das Finanças, para que a Sra. Ministra pudesse estar tudo bem, ou por quem ela entender de que possa estar em condições de responder sobre esta matéria. E a segunda ressalva, embora aí já não dependa de nós diretamente, é que essa audição possa ocorrer na próxima semana, se possível, para não se intrometer, vamos dizer assim, na campanha eleitoral que vai decorrer na região autónoma. E, portanto, logo possível que essa audição aqui possa desenrolar-se. Sr. Presidente.
O Partido Socialista aceita estas duas, enfim, uma alteração, outra não depende da cena de nós, não é? Ou seja, é uma recomendação de agendamento. O PS aceita que a referência seja feita ao Governo ou ao Ministério das Finanças. O Governo, neste caso, é o Ministério das Finanças. Portanto, não necessariamente a Ministra. A Ministra ou o Secretário de Estado que seja indicado para o efeito. Está de acordo com o PS? Então, vamos votar o requerimento do PS com esta clarificação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Podemos, eu vejo aqui, temos o plenário a começar daqui a pouquíssimos minutos. Podemos adiar o relatório do Sr. Deputado João Galamba? Adiado. A distribuição de iniciativas europeias é uma questão simples, é no fundo a regulamentação do Fundo de Investimento Estratégico e a proposta de alteração ao regulamento que contempla esse plano de investimentos. Cabe ao PSD designar relator, pode fazê-lo a senhora deputada Elsa Cordeiro, está distribuído. O ponto seguinte é a admissão de uma petição. Cabia ao PSD, mas houve aqui um erro de distribuição. Cabe ao PS apreciar esta petição sobre a limitação do tempo de serviço das pessoas que ocupam lugares de direção e chefia na administração pública. Cabe ao
Isabel Santos.
Senhora deputada Isabel Santos. Ponto 11 é mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Não vou reabrir o debate de há pouco. Cabe ao PS elaborar relatório sobre micro, pequenas e médias empresas na região autónoma da Madeira.
Hoje é o deputado Jacinto Serrão.
Senhor deputado Jacinto Serrão não pode ser porque não é membro desta comissão. Não pode ser relator. Isso aí. Pode participar, como sabemos, mas não pode ser relator.
Posso ser eu próprio.
Senhor deputado João Galamba.
Sou casado com uma madeirense, portanto não.
Não sei se isso, pelo contrário, não determina um impedimento. Não? Enfim, mas está feita a declaração de interesses, não é? A Comissão de Ética se pronunciará se for caso disso, não é? O ponto seguinte. Bom, há aqui uma recomendação de agendamento que nós vamos tentar quanto à audição do Governo. Esta é a última reunião deste mês, nós no próximo mês só temos, e vai circular nos termos habituais, nós temos agendada a CRESAP para dia 6 e a Autoridade da Concorrência para dia 18. São as duas únicas audições que estão. Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado, tem a palavra.
Não é sobre essas audições, é outra questão. Posso?
Palavra. Se for breve, em cima do plenário.
É muito rápido, Sr. Presidente. Só um ponto da situação relativamente àquela iniciativa que a Comissão decidiu promover após a conferência sobre a dívida pública, de promover uma edição com as intervenções de todos os convidados. Se há alguma novidade sobre relativamente a isso, algum prazo.
Há desenvolvimentos moderadamente positivos, isto é, parte dos oradores já nos fizeram chegar os textos, ainda não chegaram todos, estamos a fazer diligências, mas uma parte significativa dos oradores já nos fez chegar os seus textos para publicação. Portanto, a resposta é moderadamente positiva.